Olá, está começando o Berreiro, um projeto experimental do curso de jornalismo da Unicinos Porto Alegre, que discute as liberdades civis.
No episódio de hoje, vamos abrir o Berreiro para falar sobre o direito à defesa e as possibilidades de posse e porte de arma.
Eu sou a Josi Skerezinski.
Eu sou o Lelo Valduga.
E juntos vamos abrir o Berreiro. No programa de hoje, vamos abordar o direito à defesa, tanto a defesa técnica, que garante que o réu seja defendido por um advogado ou por um defensor público. Queremos também debater o direito à autodefesa, que fala sobre a legítima defesa e sobre o movimento liberal que quer incluir o porte de arma a esse direito.
No episódio de hoje, convidamos Alexandre Tarso, também conhecido como Mestre Montanha, graduado e pós-graduado pela UFRGS em Educação Física. Seja bem-vindo, Alexandre Montanha. Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Estranho ser chamado de Alexandre, porque
pois é,
nem minha mãe me chama mais de Alexandre, mas é um prazer estar aqui para ajudar a divulgar e a esclarecer muitos mitos que tem, muitas lendas urbanas em relação à defesa pessoal, em relação ao armamento, posse. Uhum. Bacana ter um especialista aqui junto para esclarecer a parte jurídica também.
Legal.
Mas é bom desmistificar.
Tá. Montanha, fala um pouquinho sobre o teu trabalho. Tu é professor de educação física graduado, como a gente falou aqui, uhum. Mas tu também faz treinamento de autodefesa, né?
Isso. Eu, na verdade, eu comecei a treinar em 1979. Esse ano eu fiz 40 anos de tatame.
Nossa!
E comecei muito cedo a treinar judô, depois karatê, fui pra capoeira, foi onde eu me encontrei. E aí eu fui bicampeão brasileiro, bicampeão mundial de capoeira, e isso me jogou pro mundo. Então eu conheço 43 países ministrando cursos de... Não só de capoeira, mas de defesa pessoal também. Uhum. Fui muitas vezes a Israel, muitas vezes para a Europa, para os Estados Unidos, e tive acesso a diferentes culturas do meio da luta, uhum. E principalmente ministrei instruções em exércitos, em das Forças Armadas, na polícia. Então, eu tive uma experiência muito vasta nessa área em diferentes culturas. Uhum. Então, eu acho que... Tudo isso que eu adquiri ao longo do tempo, eu procuro passar hoje para os meus alunos. Eu faço trabalhos hoje com crianças, com adolescentes, com adultos. Mas muitas pessoas que me procuram, né, nesse quesito, preciso aprender a me defender. Uhum. E aí eu mostro que não é bem assim.
Ah, certo. É isso aí.
É isso, mas é isso aí.
Quem está mais com a gente aí, Josi?
Então, como o Alexandre e o Montanha, né, já deu um spoiler, a gente convidou então o André Esteves de Andrade, que é dirigente do Núcleo de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, André, conte um pouquinho mais sobre você também.
Boa noite, agradeço o convite. Noite. Fico muito honrado de estar aqui no programa Berreiro. Para, como disse aqui o Montanha, a gente elucidar um pouquinho essas questões aí, restando do porte de arma, direito de defesa, uhum. Que eu acho que é um tema que está muito em voga atualmente, muito se discute sobre isso. Né? Uhum. Como a Josi falou, sou defensor público desde 2012, atuo como dirigente atualmente do Núcleo Criminal da Defensoria Pública e o objetivo é dar a defesa a todos nós, garantir o direito de ser ouvido, de ser levado em conta as suas considerações e o tratamento com dignidade.
Uhum. Isso aí.
Vamos, então, começando com as perguntas, né? Queria ouvir de ti, então, André. O que seria, então, o direito à defesa, né?
Eu acho que o direito amplo senso, o direito à defesa, uhum. é inerente ao ser humano. Todos nós temos direito de nos defender, de proteger nossa vida, nossa propriedade, aqueles que nos são queridos. Então, o ordenamento jurídico, ele protege um direito bem do ser humano, assim. O Estado, hoje em dia, nós temos policiais, nós temos Força de Segurança Pública, que tem o papel de garantir nossa segurança, mas a gente sabe que não é onipresente, não é onipotente e nunca vai ser. Então, é garantido a todo indivíduo o direito de se defender. E nós temos no nosso ordenamento jurídico a legítima defesa, previsto, que é aquele que o indivíduo que utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir uma injusta agressão, está uhum. excluído da ilicitude dele e não comete crime. É um direito reconhecido. Tá? E existe o direito à defesa, como você bem falou, do aquele que é acusado no processo criminal ou não, seja no processo civil, todo aquele que é acusado, ele tem o direito de ser ouvido, de as suas ponderações serem analisadas, você evitar um julgamento assodado, arbitrário. Então, a análise de uma sociedade, ela pode passar pela forma como ele trata aqueles que são acusados de um delito, por exemplo. Por mais ojeriza que aquilo que te traga, por mais aquele fato seja extremamente grave e mereça uma punição à altura, é necessário que eu garanta o direito de defesa, primeiro, para garantir que realmente ele fez. Tá? E segundo, para garantir que aquela pena que eu vou aplicar a ele, ela seja legítima. Então é extremamente importante, num tempo que a gente busca um punitivismo maior, no que a gente busca que o poder público ele seja mais... menos leniente no tratamento dos crimes e tal, é necessário reconhecer a importância do direito de defesa.
Essa é a defesa técnica.
A defesa técnica. Existe a defesa técnica, que é feita pelo profissional de direito, o defensor público ou advogado, que ele vai deduzir, por exemplo, legítima defesa do cidadão, em geral, todos aqui, né, nessa mesa sabem como que existe a legítima defesa, mas aonde está no ordenamento jurídico, o que é a utilização do meio necessário, o que é uma agressão injusta. Então você precisa da defesa técnica para ele deduzir esse argumento. Mas existe também a autodefesa, que é o direito, por exemplo, se você vier acusado de um crime, você tem direito de presença diante de um juiz, daquele que vai te julgar. Você tem direito de explicar para ele o que aconteceu. É o seu direito de autodefesa. O fato de você escolher seu defensor é um direito de autodefesa. Então você tem a defesa técnica e tem a defesa que é exercida pelo indivíduo. Que é o direito de presença, o direito de ser ouvido.
E a legítima defesa?
A legítima defesa é... a gente chama de uma excludente ilicitude, que é aquela conduta, por exemplo, matar alguém. Matar alguém é um crime previsto no Código Penal. Ninguém pode matar ninguém. Agora, se um indivíduo estiver ameaçando a sua vida, se ele estiver ameaçando a vida da sua filha, por exemplo, com uma faca, o ordenamento jurídico permite que você atire nele, utilizando moderadamente os meios necessários para evitar aquilo? Permite. Então, apesar daquele fato ser considerado um crime matar alguém, como ele foi exercido em legítima defesa, eu tenho a exclusão daquele crime.
Certo. Vamos já botar aí então o Montanha, né? O Montanha, ele também faz curso de tiro, né, Montanha?
Sim, sim.
E qual seria, vamos dizer assim, as regras lá? O que tu aprende com... Obviamente é para se defender.
Sim,
né?
Sim.
Obviamente para se defender.
Primeiro a gente tem que desmistificar o que é posse de arma.
Isso que eu ia te perguntar.
E porte de arma.
Em relação ao direito à autodefesa, como o direito à posse ou porte de arma se encaixa? Né?
A posse é aquele indivíduo que quer ter uma arma de fogo na sua residência para repelir alguma agressão, algum... E existe muito mito nisso. Como o colega bem falou aqui, colega não, porque eu não sou advogado.
Não somos colegas.
O amigo, então. Mas
sinto até honrado.
Existem muitos mitos que o cara fala assim, ó. Sacou o revólver, tem que atirar. Ou entrou na tua residência, tu pode matar. Cara, o cara entrou na tua residência, tentou furtar alguma coisa, viu que tem a presença de alguém em casa e o cara começa a correr pra fugir. Aí tu atira nas costas dele. Cara, tu não tava correndo risco de vida pra executar esse tipo de atitude. E ocorreu o caso daquela velhinha em Caxias do Sul, né?
Isso eu ia falar.
Que uma senhora de 80 e blau, que pegou um canela seca lá, que a gente chama um revólver 32, né? E um bandido entrou e ela, em direção a ela, tentou contra ela, alvejou. E sem o menor preparo, sabe? Ela deu muita sorte naquela situação. Mas o que, que a arma de fogo fez? Equilibrou a força, porque ela fisicamente não teria a menor condição.
E ela já devia ter aquela arma em casa.
Desde a guerra da secessão, né? Desde a guerra do Paraguai devia estar com ela.
E para tu ver que ela provavelmente nunca deve ter usado.
Mas normalmente, né, um curso de tiro, o que ele faz? Ele te ensina que a arma é um instrumento, tá? Que tu precisa ter todo um protocolo, desde manutenção até como que tu vai, aonde guardar, de que jeito que tu vai guardar, se tu tem criança em casa, como tu desmistifica a arma de fogo para uma criança para evitar a chance de alguma tragédia e muito treinamento, tá? Muito treinamento. Como toda técnica de qualquer arte marcial, tá? Ela precisa ser automatizada.
Sim.
Tá, então, chega aquele como se fosse pedalar, como se fosse dirigir, é o manuseio de uma arma de fogo.
Claro.
Então, tu tem que ter aquele procedimento, repetidas vezes, tu tem que se preparar muitas...
A bicicleta, tu começa com a rodinha, depois...
Tira tu, outra, tu, tira tu, outra, coisa. E exatamente é isso. Então, uma coisa que a gente tem muito cuidado, quando a gente vai, isso chega no clube de tiro, que é o Gunfight lá, que eu pratico direto, hoje em dia tem 150 mulheres
uhum.
associadas no clube. E para ter uma ideia como tem essa coisa, a mulher normalmente ela chega, ela sabe que não sabe. Uhum. Então ela chega com a mente aberta para aprender
uhum.
a qual é o procedimento. E nos rankings de tiro, normalmente as mulheres muito à frente de muitos, o cara, não, porque eu sei, brinquei de arma quando eu era, cara, não é bem assim.
Mulherada tá mandando ver.
Tá mandando muito bem uhum. e é uma coisa assim que estão se sentindo muito mais seguras porque não é só o ter arma de fogo. É toda a tua conduta enquanto proprietário de uma arma de fogo. Então, eu aprendi muito isso em Israel, que eles atuam muito com a segurança preventiva. É a prevenção, é a forma com que tu vai, desde entrar no teu carro, parar numa sinaleira, aonde que tu estaciona, de que jeito que tu entra no lugar, do jeito que... Isso tudo é defesa pessoal também.
Claro, claro.
Tá? Porque entram muitos alunos para mim, ah, Montanha, eu preciso aprender a me defender. Em quanto tempo tu acha que eu aprendo a me defender? Eu, cara, 10 anos. 10 anos. Por quê? É. Porque o treinamento ele só é bom quando ele é num grau de dificuldade acima da realidade que tu vai enfrentar.
Ah.
Então, quando a gente fala assim... da
tu conta, nunca tá preparado para enfrentar
sim,
uma situação, né?
Não, e é uma coisa assim que, se tu for olhar qualquer ocorrência policial... A primeira frase da vítima é: eu estava entrando no meu carro, do nada surgiu um meliante. Eu estava saindo não sei o que, quando eu vi, é sempre pego de surpresa. Porque são profissionais do crime, os caras estão habituados a fazer abordagem e chegar e, tipo, te furtar e não medem. Às vezes te acertam, te atiram, te agridem. Então...
Ali tu aprende a lidar com essa situação.
Como é que eu previno esse tipo de coisa?
Claro.
Porque senão, se é uma pessoa despreparada com uma arma na rua, é só mais uma arma que ela vai ser furtada por um meliante. Então, como é que tu vai agir para não te colocar em risco? E foi precisa... A polícia não é onipresente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente mulheres com crianças, porque normalmente o bandido quer o alvo mais fácil.
Sim.
É difícil o cara que vem me assaltar, pô, peso 120 quilos, velho, treinado, meio barbudo, feio pra caramba. O cara já vem, no mínimo, com uma bazuca pra cima de mim, sabe? Então ele não quer, cara, vou ter que fazer força com esse mangolão aí. Não, vou pegar uma menina,
claro,
que é mais fácil.
Claro.
Tem a bolsa, tem um monte de apetrecho, tem um monte de coisa. E nisso que a mulher tem que tomar cuidado.
Mas, Montanha, em relação a todos esses cuidados que tu mencionaste, né? Como que a gente faz, então, para que as pessoas... Até o André pode, né, comentar também. Para que as pessoas tenham essa consciência, né? Porque a gente... Ou nos discursos, assim, a gente ouve como se fosse uma coisa muito... Muito leviana, assim, né? As pessoas não entendem que tenha que ter realmente, né? Todo esse preparo. E manuseio, enfim, e conhecer como funciona realmente, né? E ficar atento, né? Acho que de tudo isso que tu falou, é ficar atento às situações pra também saber como reagir, né? Porque não é só sacar arma e, enfim,
e
resolver a situação,
longe,
né?
Aproveitando o gancho...
Longe disso.
É exatamente isso que eu quero entrar. Aproveitando o gancho pros dois responderem. A lei que tá vigente hoje em relação a armas de fogo é bem restrita ainda, né?
Sim.
É, eu acho que é o seguinte, o que o Montanha falou é perfeito. Ele tem um curso, ele dá um treinamento que não se restringe a permitir que a pessoa tenha uma arma, ou posse ou porte
uhum.
e use. Ele não ensina só a atirar. Ele dá todo um treinamento para que a pessoa saiba utilizar aquilo, saiba se
claro.
Posicionar, saiba onde guardar a arma, quais os cuidados que tem que ter para evitar um acidente. O que me preocupa com a banalização é que você cada vez mais vai ter permissão de pessoas que tenham armamento que não vão ter esse treinamento.
Exatamente.
Aí vai gerar mais acidente.
Uhum.
Vai gerar um efeito contrário que a gente busca de não segurança. Eu fico me preocupando assim, qual é a sociedade que nós queremos construir? Uma sociedade mais armada ou menos armada? Quando você tem uma preparação, é diferente. Quando você tem um indivíduo que ele tem o curso, que ele tem um tratamento de defesa pessoal realmente, tem a necessidade, tudo bem. Mas o que a gente tem com os decretos que saíram de forma até sucessiva e a gente ficou num tempo na dúvida o que é permitido, o que, que não é permitido. Agora nós tivemos o regulamento do exército, de quais são as armas que podem ser utilizadas, com essa banalização, nós vamos ter pessoas que não estão preparadas com esse armamento, que vão gerar acidentes, e como Montanha bem ressaltou, existe sempre o efeito surpresa. Porque a pessoa que vai realizar o assalto, ele vai realizar aquilo da forma mais propícia para ela, obviamente. Claro. Então ele vai chegar na surpresa. Aquele fato daquele estar com aquela arma ali só vai talvez gerar uma situação, um latrocínio, uma morte que talvez não ocorreria. E como tem aquela arma presente, vai passar a ocorrer. Então, em vez daquele indivíduo estar mais seguro, ele vai estar menos seguro. Então, eu acho que tem que ter uma regulamentação forte, que é possível o uso da arma? É possível o uso da arma. É possível, há um direito de defesa, mas há uma necessidade grande de preparação e de curso para que aquele indivíduo efetivamente esteja preparado para utilizar o armamento.
Um ponto que é muito importante de salientar é que é preciso mudar toda uma cultura, tá? Toda uma cultura, desmistificar essa situação da arma de fogo, porque, eu volto a falar, ela é um instrumento que ela pode ser usado para preservar a vida. Que esse mito que se fala sempre, ah, porque sacou tem que atirar. Meu, não precisa. Tu pode sacar, o cara, opa, não. E essa questão que nem eu citei da velhinha, e eu vejo muito isso com as meninas que praticam lá, que muitas moram sozinhas ou moram afastadas. Uma mora num sítio, num condomínio, a fazenda. Ela falou assim, a Montanha, eu morria de medo de chegar lá. E ela falou assim, e hoje em dia a minha única chance de que eu tenho, se chegar alguém para me abordar, porque provavelmente o cara me aborda aqui no meio do mato, o cara não vai só me assaltar.
Claro.
Sabe? Eu não vou me dar o luxo de correr o risco da boa vontade de um bandido de não me estuprar ou me violentar, me agredir, alguma coisa assim. E aí, nisso, é uma coisa que a gente vem comentando muito. Tem um livro que é bem bacana, que é Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, que um dos autores é o Bené Barbosa.
Bené Barbosa e o Quintela.
É, né? Isso. E ele fala o seguinte, que hoje em dia é muito subjetivo a questão do porte de arma. E, tipo, e uma coisa que ele volta a falar é bem isso. A gente não quer botar loja no Carrefour para vender, vai lá e compra. Cara, a gente quer que a pessoa mude toda a sua conduta. Só que ela pode ter o direito. Não é aquela coisa, eu chego num delegado e o cara assim, tu não pode. Tu, cara, eu acho que esse teu cavanhaque aí não tá legal, essa tua camiseta xadrez não... É muito subjetivo.
Sim.
Mas quais são os pré-requisitos? Olha, não pode ter antecedente criminal, tu tem que fazer um curso de tiro, tu tem que, tipo, pra ter um...
Tem que ter um endereço. Todos os critérios. Um endereço,
cara, endereço, renda. E a renda não é nenhuma. Às vezes o cara tem e perdeu o emprego e... Mas assim, ó, o que eu mais friso em cima, tem que ter preparo para ter uma arma de fogo. Tu não pode negar uma pessoa que queira se preparar para ter.
Claro.
Tá? Mas eu acho assim, ó, que mediante a todos esses pré-requisitos, a pessoa cumpriu. Cara, olha, se tu realmente tem condições, a gente tá vendo, tu tá apta, tá passando por pista de tiro, de PSC, de DSC, que é os tiros de defensivos e ofensivos, aí ok. Mas isso é uma coisa que a gente tem que esclarecer muito, assim.
Como tu esclareceu, Montanha, o que é posse e porte, né? A posse é o cara ter a arma em casa.
Isso.
E o porte é andar com ela na rua, né? Assim, resumindo, né? Pergunto pros dois, assim, tipo assim, vocês veem algum ponto negativo no porte? E o positivo e o negativo? Vocês veem algum ponto negativo?
Eu acho negativo nessa questão do que efetivamente acontece. Nós observamos as pessoas que utilizam a arma, elas efetivamente conseguem evitar o assalto, conseguem evitar a morte? Em alguns casos, sim, mas em muitos, não, porque você tem efeito surpresa e ela não está preparada. Então, na verdade, ela não está mais segura. Então, eu sou extremamente contrário à banalização do uso da arma, como se fosse algo, um instrumento que todo mundo deveria ter na sua casa, todo mundo deveria sair com ela na cintura, para ir no mercado, em qualquer lugar, porque não é a sociedade que eu quero viver. Inclusive, eu acho que isso vai ter um efeito terrível na criminalidade, que no momento que eu me armo mais, a população em geral, aquele indivíduo que realiza o crime, que vai continuar cometendo, ele vai ser mais violento. Ele vai aumentar aquela escala de agressão dele. Se nós temos o assalto, normalmente o indivíduo mostra a arma, me dá a carteira, ou me dá o celular... Chega num momento que se aquele indivíduo souber, aquela pessoa ela vai atirar primeiro para pegar o celular depois. Então eu acho que vai ter um efeito negativo no que nós estamos buscando.
Existe aquela frase, né? Quem mata não é a arma, né?
São as pessoas.
É a pessoa.
Então é muito da...
Um ponto que eu avalio muito é o seguinte, que desde o Estatuto do Desarmamento, cara, são 56 mil homicídios por ano. E por quê? Porque facilitou muito a ação do bandido. Porque justamente ele sabe que o cidadão está desarmado, que o cidadão não tem como reagir, então ele aborda e está fácil.
Sim.
Está fácil para ele, porque tipo, a gente vive hoje com esses dados, morre muito mais gente do que qualquer guerra.
Uhum.
A maioria das guerras hoje em dia, cara, se tu for analisar, se eu não me engano qual é a proporção para 100 mil pessoas, mas é, se eu não me engano, 30 pessoas que morrem a cada 100 mil pessoas.
Aqui é 60, sem guerra. Sem guerra, entre aspas.
Não, né? Entre aspas.
Eu tive uma guerra urbana.
Porque quando eu fui para Israel, eu falei assim, eu cheguei lá louco de medo, cara, aqui tem guerra, como é que vocês conseguem viver nessa coisa? E ele assim, não, como é que tu consegue viver lá no Brasil, velho? Olha, a estatística é muito desfavorável para ti.
É,
e aí uma coisa que eu comecei a avaliar, que é o seguinte, que nessa guerra que a gente vive, o Estatuto de Desarmamento, um amigão meu, uma vez ele fala, cara, tem que desarmar. E eu, cara, tudo bem, vamos começar a desarmar os bandidos. Sabe? Porque tu só tira de um lado e não tira do outro, aí cara, pô, os caras abusam, os caras chegam te dando coronhada, te dando tiro, sabe? Que nem aconteceu aquele caso daquela mãe na frente do colégio.
Isso que eu ia falar também do...
Cara,
do...
foi uma tragédia, cara, morreu na frente da filha. Sabe? Não que se ela tivesse...
Ela ia tirar
uma...
o cinto de segurança. Lembra dessa história?
Sim,
né? Ela
sim.
Ia tirar o cinto de segurança e o cara achou que ela ia pegar uma arma.
Pra pegar uma arma e agrediu ela.
Claro que o cara devia estar fora
sim.
de si, né?
E esse é o grande problema, velho. Esse é o grande problema. E como foi bem lembrado, tipo, é uma situação que uma mãe com a criança, com não sei o quê. Cara, não, foi uma covardia tão brutal, velho. Foi uma coisa tão revoltante aquilo. Porque tu vê que os caras perderam completamente a noção.
É.
Sabe, eles não têm mais medo de abordar, não tem mais aquele receio de...
Não, e outra, né? A arma tá na mão de uma pessoa que não poderia ter.
Exato.
Pelos meios legais, ela não pode
exato.
Ter.
Exato, exato.
Entendeu?
E
então,
aí
que tá o problema.
E uma coisa que, tipo, esses estudos que o Benê vem trazendo para nós, assim, que a gente vem, avalia muito nos clubes de tiro, é que no Paraguai, que a instrução é muito mais baixa do que a nossa, como eles têm acesso à arma de fogo, cara, a criminalidade lá é de 6 a cada 100 mil. Cara, muda
muito,
baixo, cara, muito baixa.
Saindo um pouquinho dessa questão da criminalidade, né, em relação também aos crimes de ódio, né, em relação aos índices de feminicídio, homicídios ligados também a racismo e LGBTfobia, vocês acreditam que aumentaria esse número? Porque a gente também vê casos de policiais, né, que têm esse, que podem ter esse porte, que têm esse porte pela questão profissional e que acabam cometendo feminicídio com as esposas, né?
Eu acredito que a presença da arma no ambiente de uma pessoa que não é preparada é um instrumento nocivo.
Uhum.
Porque uma faca de cozinha ela pode ser utilizada para matar alguém.
Exato.
Exatamente.
Exato.
Mas ela não tem a potencialidade lesiva. Ela não tem a potencialidade lesiva que um revólver tem.
Claro.
Que uma 9mm que hoje em dia é permitida tem. Que uma .40 tem. Então, aquele momento ali, é claro que vai acontecer casos que ele está brigando com a esposa e tá, e ele pegaria uma faca e como ele tem a arma em casa, ele vai pegar a faca. Por isso que eu sou contra essa banalização.
Uhum.
Tem que ser pessoas necessárias, pessoas preparadas, com exigências bem definidas e rigorosas para que efetivamente a sociedade possa estar segura daquele indivíduo.
É, mas
você
esteja nesses falando. Casos, assim, são os policiais, né? Tecnicamente.
Isso que eu ia perguntar, vocês não acham que tem policiais
eles...
mal preparados também?
Pode
tem.
Ser também.
Com certeza,
com
tem.
Certeza tem.
Tu vê, o sistema policial foi sucateado, completamente sucateado. O que eu costumo falar é o seguinte, que a comunidade LGBT, os negros, também poderiam ter acesso para que pudessem se defender.
Sim.
Porque é aquela, cara, uma questão que eu vivi muito isso em Israel, que, tipo, a briga de trânsito. Tem briga de trânsito em Israel? Cara, não tem, velho. Não tem. Por quê? Porque tanto o cara do carro de lá como o de cá pode ter. Então, se xingam, se não sei o que, ninguém desce do carro, velho. Na Rússia, cara, tu vê a quantidade de briga que tem, os caras só faltam descer de porrete, de tudo que é coisa. E tu vê muitos senhores, assim, cara, que... Cara, eu vi um vídeo, cara, que foi sensacional. É um velhinho,
Já tô imaginando aquele russo mal-humorado.
Assim. Sabe, o cara, o velhinho, eles param no gelo, assim, o carro vai freando, assim. Bateu, desce um gigante do carro, velho. Porque não tem o que é bêbado, uma garrafa de vodka, quebrou a garrafa de vodka no capô, assim, o velhinho saca o revólver na ponta, o cara entra no carro e vai embora. Sabe? Então a gente tem que, eu acho importante frisar, sempre levar os dois lados.
O problema é que a nossa educação aqui no Brasil não é assim.
É, eu não sei se funcionaria tanto dessa forma, não. Eu acho que, por exemplo, se você tivesse a mulher e o marido em casa com uma arma, os dois iam se atirar ali.
Pois é, eu acho.
Eu não vejo como algo positivo.
Então, eu queria abordar também até onde vai o direito de alguém, né, portar a arma ou usar a arma em um ambiente público interfere no direito individual da pessoa não, da outra pessoa não querer ter o contato com essa arma, né?
Eu acho que ela só vai ter o contato se eu sacar e dar tiro, alguma coisa assim. Eu acho que aqui no Brasil o porte é velado, né? Das pessoas que são autorizadas a utilizar, o porte é velado. E diferente de outros países, tipo os Estados Unidos, alguns estados lá, tu tem que mostrar
que tu
a
tá
arma
armado.
Que tu tá armado, porque a pessoa que tá armada ostensivamente, ela não tá mal intencionada. Todo mundo tá vendo que...
Agora, tem alguns estados nos Estados Unidos que tu tem que mostrar.
Tem que mostrar. É Arizona, mesmo? Se não me engano, é no Arizona. Que
tu pode Estados Unidos é uma confusão, né? Porque são cada estado é uma lei.
Cada estado tem uma lei diferente, tem uma legislação diferente.
Tanto que aqueles acidentes que acontecem geralmente nas escolas, nas coisas, se chama gun-free zones, né?
Uh-huh.
Que é zonas livres de armas.
Sim.
Porque então, o cara sabe que não
sabe
tem ninguém
que
armado.
Não tem ninguém lá pra armar. Tipo, na estreia do filme Batman Begins, que o cara entrou e ele só foi lá matar todo mundo, atirar, porque era onde ele sabia que ninguém tinha arma.
Uhum.
Porque se tem, se ele vai em qualquer outro cinema, o cara, ele saca, acabou.
Sim.
Mas a legislação, eu acho que assim, ó... Acho não, eu tenho certeza. Se ela fosse extremamente rigorosa com esses casos de pessoas imprudentes, assim como no trânsito, cara, tu bateu, tu fez o cara, tu arca com as consequências do que tu fez. Sabe, tu é uma pessoa que faz mau uso, que nem eu vi um policial bêbado, um policial federal bêbado, que tava alterado, fazendo confusão, não sei o que, cara, chegou a polícia, prendeu e ele, não, mas eu tenho 10 mil pra vocês, querendo subornar o pessoal. Cara, foi exonerado.
Claro.
E é assim que tem que ser, velho.
É.
Sabe, eu acho que a partir do momento que a lei é extremamente rigorosa, coíbe muito. Porque infelizmente hoje no Brasil, cara, o crime compensa. Quantidade de situações que a gente vê que o cara sai em 6 meses, o cara mata, faz não sei o que, cara, a família da vítima não acontece absolutamente nada, sabe? O Estado não vai, não abraça, não, cara, tu vê, cara, que o cara cometeu atrocidades, o cara recebe auxílio, não prisão, auxílio, não sei o que.
Como é que tu vê isso aí, André?
Na verdade, eu não concordo muito, vivo com isso do sistema prisional todo dia, tendo pessoas todos os dias. E, na verdade, isso é uma ideia popular. É uma lenda popular que não dá nada. Na verdade, se ele comete atrocidade hoje, o indivíduo vai ficar preso e não vai sair mais. Eu já peguei... Acabei de fazer um júri esses dias...
Tem saidinha
que o indivíduo estava sendo acusado... Não, tem saidinha. Eu peguei um indivíduo que eu absolvi no júri, ele estava preso há 5 anos. Por ter participado lá no homicídio em Caxias do Sul, 5 anos preso, ele foi absolvido no júri. Quem devolve esses 5 anos para ele? Então, embora realmente exista saídas, exista progressão de regime, exista todo um sistema de garantias, não é bem, não faz nada. Até porque a gente pensa assim, um dia quem, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ir num presídio e ver como é o sistema, como é o estabelecimento. Um dia lá, uma semana lá é absurdo para qualquer um de nós. Como é que a gente combate a criminalidade? A gente está falando sobre porte de arma. Assim. Se você me perguntar assim, você armar as pessoas vai diminuir ou vai coibir aquele indivíduo de tentar realizar aquele assalto? Absolutamente não. Porque o indivíduo que sai para roubar, que está nessa situação, que está usando drogas, ele não está medindo aquela consequência daquele ato. É claro que ele tem medo, mas ele vai fazer igual de qualquer maneira. A gente sabe por que a gente tem uma escala de criminalidade que aumenta, cada vez aumenta mais. E por que aumenta mais? Porque a gente trata de forma errada. Você imagina que se você está com febre, né? Você está apresentando um estado febril, e aí você vai no médico e você descobre que você tem uma infecção. Você vai tomar o quê? Você vai tomar a dipirona para febre, mas você vai tomar um anti-inflamatório, você vai tomar um antibiótico, que vai aturar a infecção e não a febre que está te dando. Só que o que a gente faz com segurança pública é quando você tem uma infecção e você fica tomando a dipirona para febre, tentando resolver, a infecção não resolve. Aí você tem que perguntar assim, por que que morre tantas pessoas em 100 mil habitantes no Brasil? Por que aquele indivíduo que eu atendi ontem, ele realizou aquele assalto? Por que que ele matou? Por que que naquela localidade, naquela vila, ele mora, tantos jovens tomam a opção de entrar para o tráfico de drogas? Como é que eu posso resolver esse problema? A gente não faz essa pergunta. A pergunta que a gente faz é o seguinte, a gente pega esse indivíduo, tranca ele na cadeia, e ele vai sair em algum momento, e quando ele vai sair, ele obviamente vai sair pior do que ele entrou, e ele vai reincidir. Isso é o ciclo vicioso. Porque quando ele está na cadeia, o que está acontecendo com os filhos dele que estão em casa? O que está acontecendo com a família dele? Se você chega na vila, quem é que tem dinheiro na vila? Quem é que tem condição econômica? Quem é que tem que estar fazendo? Quem é que está pegando as garotinhas? Quem é que tem o carro? Quem é que tem o tênis da moda? É o cara que está no tráfico. Aí você diz para aquele garoto de 16 anos, 14 anos, não, você não tem que entrar no tráfico, porque senão eu vou te prender. Ele está pouco se ligando se ele vai se prender ou se ele não vai se prender, ou se ele vai morrer, porque ele tá numa, ele vive uma realidade que não é nossa aqui. Não é nossa aqui. Então eu acho que quando a gente fala assim, vamos tentar resolver efetivamente o problema da criminalidade, eu tenho que pegar aquele indivíduo, aquela localidade lá e pensar assim, o que que eu tenho que fazer para esse cara parar de cometer esse crime? Porque se eu trancar ele ali, seja um ano, seja dois, seja três, seja 10, daqui a 10 ele vai sair. E eu tenho que me preocupar o que que ele vai fazer daqui a 10 anos. O que que ele vai fazer quando ele sair? Se eu não me preocupar isso, eu ficar preocupando quantos anos ele vai ficar preso, se eu ficar pensando sempre, eu entendo o discurso do ódio, daquele indivíduo tem que ser punido. É bárbaro o que ele fez. Claro. Só que eu tenho que me perguntar, eu prefiro me perguntar o seguinte, o que que eu faço para evitar que isso aconteça de novo? O que que eu faço para evitar que outra pessoa, o máximo possível, de que aquele crime seja cometido? Eu acho que não tem que ser um olhar só para o passado, mas um olhar para o futuro também.
Mas tu não acha que isso aí já está contaminado de um jeito que...
Não, se eu pensar assim, como é que a gente resolve?
Não. Eu penso, o que eu penso é o seguinte, que esse indivíduo que se tornou um monstro, que fez a faculdade do crime dentro de uma prisão, ele sai, como tu bem disse, ele não vai parar de assaltar, ele não vai medir isso.
Não vai sair agora vamos procurar um emprego.
Com o nosso sistema atual, não.
Com o nosso sistema atual, que a polícia não é onipresente, como é que eu vou privar uma pessoa de não se defender de um monstro desses? Como é que eu vou privar? Eu não posso deixar de olhar aquela pessoa que paga as suas contas, que trabalha, que acorda de manhã, aí que chega em casa de noite, e aí chega um cara desse simplesmente. Tem os motivos dele, a vida surrou ele de tudo que é jeito, só que ele não tem direito de matar uma pessoa. E eu não posso deixar de dar o direito dessa pessoa de se defender. Então essa é a minha grande preocupação. Eu não posso chegar e tudo bem, eu tenho que levar em conta tudo que ele sofreu, eu tenho que tentar fechar esse gargalo, oferecer oportunidades, desglamorizar o crime, mas eu não posso deixar de dar chance de uma senhora de Caxias se defender de um bandido que pode matar ela.
Sim.
Ou privar a pessoa de defender a própria vida.
A grande questão aí, Montanha, né, nessa situação aí, é que quando você banaliza, não estou falando da pessoa que faz o curso, daquele indivíduo que tem para se defender, mas quando você banaliza e você colocar a arma na mão da população é a solução, você está aumentando a guerra. Você está aumentando a batalha de um lado, do outro, para você tentar equilibrar, só que na verdade você está trazendo uma guerra maior do que ela já existe.
Porque hoje em dia só quem morre...
Todo mundo morre. Eles morrem também. Não, eles morrem igual mosca.
Mas hoje em dia, o cidadão de bem que morre, o cara que fica com o filho em casa, que tá com a filha em casa, que o pai de família que é assassinado, indo para casa. E a minha preocupação é com esse tipo de pessoa, sabe? É com essa pessoa que, de repente, ela não tem condições, o Estado não tem condições de protegê-la, e ela tem que ter condições.
Quer dizer que essa pessoa não mataria ninguém, a outra não... Não,
não tem, porque hoje em dia são só vítimas.
Exato. Mas também falta a gente olhar para as pessoas que não vão ter condições de ter essas armas, né? E que também vão estar suscetíveis a isso e que pode estar no meio de uma discussão, enfim, de uma guerra, de um tiroteio que não tem nada a ver com aquilo, que não vai poder se defender. E que e também dessa minoria, né? Que a gente acaba também...
O poderio de fogo do tráfico está cada vez maior.
Mas que a gente não se pergunta como é que essa arma chega no tráfico? O que a gente faz com inteligência? Isso, né? Como é que a arma chega nele? Porque eles não fabricam arma. Como é que aquele fuzil, aquele R-15, como é que chega na mão deles? Por que eles não trabalham com inteligência? A gente tem que evitar que eles sejam... Eu acho que a resposta seria desarmar eles e não armar o outro lado.
Acho que a discussão tá, é mais profunda
aí
ainda.
Aí eu concordo.
Né?
Tem que desarmar primeiro o bandido. Ótimo.
A discussão é mais profunda, né? A gente teria que discutir, enfim, todo o sistema educacional,
esse assunto,
de tudo como é tratado,
vai longe,
né?
Vai longe.
Esse assunto vai longe, mas, pessoal, foi ótimo, né? Tá
poder
ótimo.
Esclarecer essas questões importantes,
a gente sabe que
né?
A gente poderia ficar conversando aqui mais 5 horas, né,
não,
sobre isso.
O principal, cara, da minha mensagem, da minha função de vir aqui, assim, da minha ideia de vir aqui, é, se você quer ter uma arma de fogo, treine. Pratique. Você precisa mudar sua cultura, você precisa mudar sua conduta, sua percepção de como entrar num carro, como sair de um carro. Sabe, a gente vê, como eu levantei aqui, estatisticamente tu vê, todas as ocorrências policiais é em cima do fator surpresa.
Uhum.
Então, assim, ó, se tu quer ter uma arma de fogo, treine pra isso. Se
Até
prepare
porque
pra
a
isso.
Lei exige que tu faça isso. Né?
Perfeito.
Então,
e que a lei seja cumprida, né? Antes de
tudo.
Que a lei seja cumprida.
Então tá, né?
Então, o Berreiro fica por aqui hoje. Muito obrigado aos nossos convidados, mais uma vez, e a todos que estão ouvindo e compartilhando nas redes.
O Berreiro é um projeto experimental do curso de jornalismo da Unicinos Campus Porto Alegre, produzido pelos alunos, com supervisão e coordenação dos professores Porã Bernardes e Débora Gadret, e operação técnica de Lise Novo.
Se quiserem saber mais sobre o projeto, acompanhe no nosso site no medium.com/berreiropodcast. Nele você encontra outros conteúdos complementares às liberdades civis. Nos siga também no Instagram, @berreiropodcast.
Obrigado, nossos convidados.
Valeu.
Até uma próxima.
Agradeço.
A gente fica por
obrigado.
Aqui.
Uma boa noite.
Tchau.